Estudaremos agora a primeira sichá do volume 31 da Parashá Itró. Essa é uma sichá maravilhosa que descreve a obrigação das mulheres nas mitzvot em geral e no estudo da Torá. E descreve a vantagem, a grandeza das mulheres em relação à emuná delas, à fé delas, e que toda a religião judaica passa pelo ventre materno. E também iremos abordar a ideia de desde quando as mulheres elas estudam Torá, porque não era algo muito comum no passado. Interessante um pouquinho de história, que as mulheres durante milênios nunca sentavam e estudavam Torá. Não havia escola para meninas, escola para mulheres. A primeira escola para meninas foi criada em 1917, praticamente 100 anos atrás, que isso foi na Cracóvia, na Polônia, por uma senhora chamada Sarah Schneider, porque ela percebia que para os meninos havia o Heider, Yeshivot, Batei Sefer, escolas para todos os tipos de idades, mas nada para as meninas. Então as meninas cresciam se assimilando sem nenhum conhecimento. Então essa Sarah, ela entendeu que o único caminho para salvar essas meninas era através do estudo da Torá, e aí que acabou surgindo o que se chama até hoje de Beis Yaakov, Beit Yaakov, para meninas. Em 1941, o Rebbe anterior, o Rebbe Rayatz, ele criou o primeiro Beit Sefer, a primeira escola hassídica para meninas, e esse que é conhecido como Beis Rivka até os dias de hoje. Bom, de qualquer maneira, na nossa Parashá, Parashá Itró, fala sobre os 10 mandamentos, fala sobre a outorga da Torá e os dias que antecederam a outorga da Torá. E a Torá fala que já no primeiro dia, Moshe Rabbeinu, no Rosh Chodesh Sivan, Moshe ele sobe no Monte Sinai e Deus ele chama ele do monte e fala para ele a seguinte frase, que isso está na nossa Parashá, Parashá Itró, no capítulo 19, no versículo 3. Kotomar lebeit Yaakov vetaged libnei Israel. Isso é o que você deve dizer à casa de Yaakov e falar aos filhos de Israel. É uma frase interessante. Falar para a casa de Yaakov e para os filhos de Israel. E aparentemente está falando para o povo de Israel de modo geral. Só que aqui, se você for ver esse versículo, tem vários detalhes que eles vão se modificando na primeira frase e na segunda frase. A primeira frase usa a palavra em hebraico tomar. Tomar, de lemor, de omer, que significa dizer. Na segunda frase ele fala vetaged. Tagid. Tagid significa falar, mas talvez de uma forma mais forte, mais incisiva. Na primeira frase ele fala Beit Yaakov, a casa de Yaakov, que aparentemente está se referindo às mulheres, uma escola, Beis Yaakov. E a segunda frase chama Bnei Israel, os filhos de Israel, que está se referindo aos homens. Então, veremos nessa sichá três comentaristas básicos da Torá e a explicação diferente de cada uma deles e o que nós podemos aprender de tudo isso. Então, traremos o Mechilta, o Medrash Rabá e o Rashi. Então, meramente, ele traz o Mechilta, e o Mechilta é sabido que foi escrito pelo Rabbi Ishmael, que são Medrashim de Alahá, sobre o segundo livro da Torá, sobre o livro de Shemot. Então, fala o Mechilta duas explicações sobre este versículo. Kotomar lebet Yaakov etaged libnei Israel. Então, Kotomar lebet Yaakov, primeiro ele fala, são as mulheres, Elo Hanashim. A segunda frase, Vetagel ibn Israel, Elo Anashim, Ha'anashim, são os homens. A segunda frase se refere aos homens. Essa é a primeira explicação do Mechilta. Vem a segunda explicação da Varacher. Kodamala Betiakov, Belashon Raka, Emor, Rashei, Devarim, Lanashim. Então assim você deve dizer para as mulheres, para Betiakov, desculpa, isso significa uma linguagem suave, vírgula. Diga, Rashei Devarim seria resumos, os títulos ou início de alguns assuntos, só assim um resumo para as mulheres. E depois, Taged Libnei Israel, fale para os homens com muitos detalhes e de uma forma muito meticulosa, muito bem detalhada. Então essa linguagem do Mechilta aparentemente parece que são duas explicações. Mas quais são essas duas explicações? Porque aparentemente as duas explicações, uma complementa a outra. Primeiro ele fala quem é o Beit Yaakov, são as mulheres. Quem é o Bnei Israel? São os homens. E depois ele fala de que maneira que deve falar com as mulheres, de uma forma suave, e com os homens de uma forma mais detalhada e meticulosa, com digduquim. Então, isso que é o Mechilta. Daí tem a segunda explicação. Explicação do Medrash Rabá. O Medrash fala o seguinte. Kotomar, assim falas para Beit Yaakov, são as mulheres. Diga para elas, Rashei Devarim, o inicial de vários assuntos. Sheem Echolot Lishmoa, que elas, as mulheres, são capazes de escutar, de entender, digamos assim. Depois, diga para Bnei Israel, fala para os homens, diga para eles detalhes, digdukim, que eles possam escutar. Então, aparentemente, o Medrash, ele repete ou ele segue a linha de pensamento ou da junção das duas explicações do Mechilta, ou somente da segunda explicação. E não é uma contradição. Mas, se você mergulhar na exatidão das palavras do Medrash Rabá, do Medrash, ela difere das palavras que o Mechilta falou. Porque o Medrash, ele omite Lashon Raká, palavras mais suaves, e ele acrescenta Shehem Yecholod Lishmoa, que elas conseguem escutar, ou que eles, os homens, conseguem escutar. Então ele já mudou duas coisinhas. Então aparentemente poderíamos dizer que o Mechilta e o Medrash, eles estão discutindo o que Moshe Rabbeinu falou para as mulheres. Porque de acordo com o Medrash, ele falou somente da Shei Devarim, somente a inicial, ou as iniciais de vários assuntos, um resumo de vários assuntos. Mas, de acordo com o Mechilta, ele falou também outras coisas. Coisas, assuntos mais suaves, talvez assuntos mais simples. Quer dizer, palavras de incentivo, palavras descrevendo ou explicando a grandeza das mitzvot, a recompensa das mitzvot. Então, tem uma diferença entre o Mechilta e o Medrash. Então, precisamos entender qual a discussão entre o Mechilta e o Medrash. Se ele falou para as mulheres somente as iniciais, quer dizer, um resumo, ou que ele falou para elas outras coisas, a recompensa das mitzvot, assuntos mais suaves, mais simples para elas. E mais alguns detalhes na diferença da linguagem do Medrash e da linguagem do Mechilta. Se você abrir o Urashi da nossa Parashá, desse Pasuk, o Urashi fica meio confuso, a linguagem do Urashi. Porque o Urashi, ele fala o seguinte, para Beit Yaakov, a casa de Yaakov, estas são as mulheres. Diga a elas numa linguagem suave. E falar aos filhos de Israel, explique aos homens as punições, os detalhes das leis, coisas que são duras, como o absinto. Absinto é uma planta muito amarga, que isso representa uma coisa muito dura, utilizando palavras fortes. Então, aparentemente, Urash, ele fala o seguinte, o que significa Lashon Raká, uma linguagem suave, quer dizer, a recompensa das mitzvot, e palavras gerais, as regras gerais das mitzvot. Então, aparentemente, essa seria a ideia e a opinião do Urashi. Mas aqui nessa sihá, o Rebbe não está se apegando tanto ao Urashi. Se Deus quiser, daqui um ano, dois anos, iremos dar o Likutei Sihó do volume 36 sobre essa paraxá, paraxá Itró, e ali tem uma sihá inteira do Rebbe explicando exatamente este Urashi. Aqui nessa sihá, o Rebbe está mergulhando mais na diferença entre o Medrash e o Mechilta. A explicação é a seguinte. As duas explicações que o Mechilta ele trouxe, elas divergem. Qual é a razão que a Torá usa duas linguagens diferentes? Tomar, vetaged. Dizer e falar. Então, de acordo com a primeira explicação, a razão dessa diferença é pelo lado do Mekablei a Torá, dos que vão receber a Torá. Quer dizer, quem são as pessoas que vão receber a Torá? Então, para um grupo, eu vou usar uma linguagem tomar, e para o outro grupo, eu vou usar a linguagem taged. Então, por isso que ele explica. Quem é o primeiro grupo que a Torá fala tomar? São as mulheres. Quem é o grupo que vai receber a linguagem taged? São os homens. Que a personalidade e o estilo dos homens e das mulheres causou uma diferença da forma que a Torá foi otorgada. A Torá foi otorgada de uma maneira específica de uma linguagem tomar para as mulheres, porque elas têm um estilo de personalidade e uma forma diferente para os homens, porque os homens são diferentes. Quer dizer, a diferença é quem é aquele que está recebendo a Torá. Vem a segunda explicação do Mechilta e fala que a diferença não é pelos receptores, e sim pelo doador, quer dizer, pela própria Torá. A essência da Torá tem duas maneiras de ser estudada e duas maneiras de ser otorgada. Porque primeiro a Torá tem que ser estudada ou tem que ser otorgada, era cheio de varim, só os títulos, os índices, quer dizer, só de uma forma resumida, e só depois, uma segunda maneira, de uma forma detalhada, de uma forma mais meticulosa. E daí ele fala, olha, que essas duas formas de estudar a Torá, de otorgar a Torá, se encaixou em duas categorias dos receptores. Acabou encaixando com as mulheres de uma forma mais suave e resumida, e para os homens de uma forma mais detalhada, de uma forma mais com digduquim. De novo, de acordo com Mechilta, tem duas explicações. A primeira explicação fala que a questão é os receptores, os dois tipos de receptores. E a segunda explicação fala que são duas formas da própria Torá que ela pode ser estudada. Então, com isso, nós entendemos o Medrash, que discute com Mechilta, ele não segue a segunda opinião do Mechilta. Pelo contrário, ele segue e interpreta de acordo com a primeira explicação do Mechilta. Quer dizer que toda a diferença das duas maneiras de estudar a Torá é por quem está recebendo. Kotomar são as mulheres e Taged são os homens. Porque as mulheres e os homens, cada um consegue receber, escutar e absorver de uma forma diferente. Em outras palavras, pela própria Torá, não tem obrigação de ter essa separação, essa divisão. Mas já que a Torá tem que ser otorgada para os homens e para as mulheres, então por isso que Moshe Rabbeinu, na hora que ele foi otorgar para as mulheres, ele deu de uma maneira que elas vão conseguir entender e captar, e depois para os homens ele deu de uma outra maneira, da forma que eles vão conseguir entender e captar. E a explicação é o seguinte: o que significa Rashei Dvarim? Né? Rashei é cabeça de coisas, ou iniciais de vários assuntos. Então podemos explicar esse conceito de Rashei Devarim de duas maneiras. A primeira explicação, Rashei Devarim, é como a Gemara descreve, Leolam meshane adam letalmidó derech kitzara. Sempre a pessoa deve ensinar o seu aluno de uma forma resumida. Quer dizer que o professor que está ensinando o seu aluno, ele tem que condensar, diminuir toda a prolongação e todas as discussões e todos os mínimos detalhes de uma forma resumida. Dvarim Kitsarim, palavras curtas, para que o aluno possa captar. Por exemplo, o Kitsur Shulchan Aruch, o código de leis resumido. Para quê? Para que o aluno que está iniciando, ele possa entender de uma forma resumida e clara e objetiva. Essa é uma forma de explicarmos Rashei Dvarim. Segunda maneira é que Rashei Dvarim não é um resumo, mas é um klal que dele vem os pratim. É uma regra geral. Isso quer dizer resumo. Rashei Devarim é a cabeça dos assuntos, quer dizer, as regras gerais que dela vai se ramificar todos os mínimos detalhes. Por exemplo, a diferença entre a Mishnah e a Gemara. A Mishnah tem tudo lá dentro, uma linguagem resumida, mas lá contém todos os detalhes, as discussões que vão ser prolongadas e abordadas na Gemara. Então não é um kitsur, e sim é um klal, é uma regra que dela vai ter as suas ramificações e todos os seus detalhes. E assim também aconteceu na própria Matan Torá, na outorga da Torá no Monte Sinai. Primeiro, Hashem ele deu a Aseret HaDibrot, os 10 mandamentos, que são a regra geral de toda a Torá. E todas as 613 mitzvot estão contidas e representadas dentro dos 10 mandamentos. E mais ainda, se você pegar os primeiros dois mandamentos, Anohi veLoi Alecha, eu sou Hashem teu Deus, que é o mandamento positivo. Loi Alecha, não terá outros deuses, é o mandamento proibitivo. E só esses dois nós escutamos da boca de Hashem, porque esses dois são klal kol haTorá, são a regra geral que representa toda a Torá. Porque a primeira mitzvah representa todas as 248 mitzvot positivas. E Lo Yelecha representa todas as mitzvot proibitivas. Porque este é o sistema da outorga e do ensinamento da Torá. Primeiro você fala o klal, a regra geral, e depois você vai entrar nos detalhes que estavam contidos na regra geral. E mais ainda, antes de começar o primeiro mandamento, está escrito Leimor, dizendo, essas são as palavras que Hashem ele falou. E ali tá falado, nós aprendemos que Hashem ele falou todos os 10 mandamentos Bidibur Echad, num só pronunciamento, numa só fala, numa só palavra. E depois ele começou a mastigar cada um dos 10 pronunciamentos separadamente. Dos 10 mandamentos separadamente. E a pergunta é, se ele falou cada um dos 10 mandamentos individual, qual a razão que primeiro ele falou uma palavra só, ele falou todos os 10 mandamentos numa palavra só, que nenhum ser humano, nenhum ouvido consegue escutar e entender. Então qual que é a ideia que a Shem ele falou tudo de uma forma só, de uma palavra só? Mas é exatamente o que falamos antes. O Seider, a forma de ensinar a Torá, de passar a Torá de Hashem, primeiro vem o Klal, depois vem o Prat. Primeiro vem o grande Klal, a grande regra, algo que representaria toda a Torá, contido tudo numa palavra só, e depois ele começou a mastigar e falar mandamento por mandamento, cada um dos 10 mandamentos. E depois ele falou cada uma das 613 mitzvot individualmente. E nas mitzvot, você também tem as suas ramificações infinitas. Sempre você pode destrinchar e abrir cada vez mais uma pasta, e mais uma pasta, e mais um assunto, e mais um assunto, porque essa é a forma que a Torá foi otorgada. Klal u Prat. E essa que é a diferença quando que o Mechilta fala Rashei Devarim e o Medrash fala Rashei Devarim. Os dois estão falando sobre o Klal, sobre a regra geral da Torá. Só que o Midrash está falando sobre regras gerais, Klalim da Torá, She'em Yecholot Lishmo, somente aquelas regras que as mulheres elas podem escutar e entender. Ou seja, Kitzur, resumos. Só os resumos que o aluno vai conseguir captar, que as mulheres vão conseguir captar, já que a mulher tem uma cabeça diferente do que o dos homens. Então ele falou as regras de uma forma resumida, sem entrar nos detalhes. Isso é como que o Midrash interpreta. Já o Mechilta, ele fala, não, para as mulheres ele passou o Rashei Devarim, ou seja, ele passou a regra, todas as regras, que dentro dessas regras estão contidas todas as mitzvot, e todos os detalhes e tudo que vai se ramificar dessa regra, ele passou para as mulheres. E aqui que chega a grande novidade e a grandeza dessa sihá, dessa explicação do Rebbe. E agora nós conseguimos entender qual é a obrigação, o direito ou acesso que as mulheres elas têm à Torá, ao estudo da Torá. Ou mais ainda, o que elas receberam de Deus no 10 mandamentos, na hora do Matan Torá, no Monte Sinai, o que as mulheres receberam da Torá, receberam de Hashem naquele momento. De acordo com o Midrash, elas receberam só aquilo que elas conseguiam entender e captar. Só aquilo que tem a ver com elas. Só as mitzvot que tem a ver com o mundinho das mulheres. Já de acordo com Mechilta, que ele não coloca essa condição She'em Yecholot Lishmo que elas conseguem captar e entender. Então, de acordo com Mechilta, o que as mulheres receberam no Monte Sinai? Toda a Torá. Nitan Lanashim Ha'etzem. As mulheres receberam a essência da Torá. Todas as regras gerais Rashei Devarim, elas receberam. E que dentro disso está contido todas as ramificações e todos os detalhes e todos os digdukim que foram ditos para os homens. As mulheres também receberam, de uma forma só, a regra geral. Os homens receberam as ramificações explícitas, mas elas receberam toda a Torá, toda a essência da Torá. Então nós sabemos que as mulheres elas não são obrigadas a cumprir todas as mitzvot. E as mitzvot as mitzvot positivas e ativas, depende. E a regra diz que mitzvah taseh shazman grama nashim pturot. Uma mitzvah positiva, que é temporal, que depende de um tempo fixo, as mulheres são isentas. Por exemplo, o tefilim você só coloca de dia durante a semana. As mulheres são isentas. Talit, só de dia. As mulheres são isentas. Sukkah, lulav, shofar, são mitzvot determinadas por um tempo específico. As mulheres são isentas. Então, de acordo com o Midrash, essas mitzvot, as sechas mangramá, as mulheres nunca receberam de Deus. Quer dizer, elas nunca foram ordenadas por Deus, nunca escutaram de Hashem a mitzvah do tefilim, a mitzvah do talit, do shofar, da sukkah e assim por diante. Porque elas só receberam aquilo que é acessível a elas. só aquilo que elas vão conseguir captar, entender. Então essas mitzvot que elas nunca vão ter que cumprir, então elas nunca escutaram, nunca receberam de Hashem. Então elas não têm nada a ver com essas mitzvot. Já de acordo com Mechilta, que elas receberam tudo, todas as regras da Torá, independente se elas vão cumprir ou não vão cumprir. Então as mulheres têm uma ligação profunda com toda a Torá. Elas, na prática, elas estão isentas de cumprir algumas mitzvot, mas elas receberam toda a Torá e todas as mitzvot. As mitzvot positivas, mesmo aquelas que dependem de um tempo específico. Sim, as mulheres receberam no Monte Sinai a mitzvah do Tefilim, do Sofar, do Sukká e assim por diante. Mas o fato que elas são isentas de cumprir na prática não diminuiu no recebimento da Torá, de toda a Torá, de uma forma geral. E por essa razão, apesar que as mulheres não têm que estudar a Torá, e tem uma discussão inteira se o pai pode ensinar meninas, mulheres, estudar a Torá ou não pode, tem discussão, etc. Mas na prática, Isha Shelam da Torá, uma mulher que sentou e estudou a Torá, ela tem uma grande recompensa. Por quê? Porque ela também recebeu no Monte Sinai. E isso fica mais doce, mais claro, de acordo com a explicação do Ariza. O Ariza fala o seguinte, quando que o marido ele cumpre uma mitzvah, digamos, o marido colocou o tefilim, a mulher, ela não tem a necessidade de colocar o tefilim. Ela não precisa fazer sozinha, separada do marido, porque ela já está nichlelet imo, ela já está contida e englobada na mitzvah que o marido ele fez aquela mitzvah. E é isso o que nossos sábios eles falam no Talmud, que istog gufo damia, que a mulher, a esposa, é considerada como o corpo do marido. E assim também fala o Zohar, que o homem e a mulher, cada um é meio corpo. E por essa razão, na hora que o marido cumpriu, a outra metade do corpo já foi junto com a outra metade. Ou que é o mesmo corpo, ou que é meio corpo, mas na prática, um cumpriu, o outro cumpriu também. É interessante, porque no Birkat Hamazon, na primeira frase do Birkat Hamazon, na segunda brachá do Birkat Hamazon, nós falamos Ve'al Biritcha Shechatamta Visareinu Ve'al Toratcha Shelimadetanu. A gente agradece a Deus pelo Brit que nós temos na carne, o Brit Milá dos homens, e a Torá que você nos ensinou. E o Birkat Hamazon, as mulheres também têm a obrigação de fazer o Birkat Hamazon. E o trecho do Birkat Hamazon é o mesmo para os homens e para as mulheres. Por que isso? Fala o Alter Rebbe no Shulchan Aruch que um Adam, ele só é chamado de Adam quando que ele tem uma Isha, quando ele tem uma mulher. Então quer dizer, homem e mulher, um complementa o outro. Porque o homem e a mulher é um corpo só. E por isso as mulheres podem falar Brit, se referindo ao Brit Milá dos homens, do marido que fez, e a Torá Shelimadetanu, pela Torá que os homens receberam. Mas voltando para o nosso assunto, isso não se refere somente a mulheres casadas? Mas mesmo as mulheres solteiras, que ainda não casaram. Porque o que acontece? Já que o homem e a mulher juntos representam uma só alma, porque cada pessoa é meia alma, então cada pessoa sozinha ela é considerada meia alma ou meio corpo. Palga gufa, meio corpo. Então mesmo antes daquela pessoa casar, mesmo aquela mulher casada que ainda não casou e não completou o seu corpo e a sua meia alma, mas já que a meia alma dela, o meio corpo dela já existe, já é vivo. Então aquele homem que está em algum lugar do planeta, ele está cumprindo essa mitzvah e naquele momento ele está isentando a sua futura mulher, a sua meia alma. Essa é muito interessante essa questão. Quer dizer, não somente uma mulher casada, mas enquanto ela é solteira, ela já tem essa outra meia alma, meio corpo. Então ele cumprindo já isenta ela também naquele momento, e por isso que ela pode fazer essas brachó do Birkat Hamazon. E com isso nós entendemos por que o Mechilta fala essa linguagem Lashon Raká, uma linguagem suave. Já o Medrash, ele fala Lashon Raká significa convencê-la explicando a recompensa das mitzvot e assim por diante. E essa é a ideia que a gente falou antes, que de acordo com o Mechilta, as mulheres elas têm a ver com a essência da Torá e com todas as regras da Torá. Estou de acordo com o Mechilta, que aqui nós estamos descrevendo a grandeza e a vantagem e a superioridade das mulheres sobre os homens, que só elas vão receber as regras gerais da Torá, de toda a Torá. Então por isso que o Medrash ele descreve que ele falou para as mulheres Belashon Raká, numa linguagem suave, que essa que é a grandeza das mulheres em relação aos homens. Já de acordo com o Medrash, que elas não receberam tudo. Então, Kotomar Lebetakov significa, pelo contrário, a descida da Torá para entrar nas mulheres, que elas são inferiores. De acordo com o Medrash, a Torá é machista. De acordo com o Mechilta, a Torá é feminista. Então, de acordo com o Medrash, a Torá está falando, elas receberam uma condensação, uma queda, uma diminuição de toda a Torá. Que elas não recebem toda a Torá da mesma maneira que os homens receberam. Porque elas são incapazes de entender. E por isso que o Medrash ele falou, olha, elas receberam só de uma forma limitada. Mas essa que é a grandeza da linguagem do Mechilta. Que o Mechilta ele descreve que elas receberam a essência da Torá, todas as regras da Torá. E tudo isso foi de uma forma suave, de uma forma legal para que elas pudessem captar. Mas de acordo com o Medrash, que está falando a limitação das mulheres, daí ele fala o seguinte, por que as mulheres receberam antes que os homens? She'emis darzot b'mitzvot, que elas são ágeis, elas são rápidas em fazer as mitzvot. O que ele está querendo dizer aqui? Já que as mulheres, de acordo com o Medrash, elas são incapazes, elas vão receber bem menos do que os homens, então por que elas vieram antes se elas são incapazes, são inferiores aos homens? E por isso que ele fala, não, a vantagem das mulheres é que elas são ágeis, que elas são mais rápidas em fazer as mitzvot. Mas de acordo com o Mechilta, fica muito claro, muito simples. Por que as mulheres elas vieram antes? Porque elas receberam antes. Elas são superiores aos homens. Elas receberam toda a Torá, receberam todas as regras da Torá e todos os resumos da Torá. E depois os detalhes vieram, que são os homens. E agora a pergunta, de acordo com o Mechilta, fica por que as mulheres receberam Rashei Devarim? Os klal da Torá, as regras da Torá, e os homens não receberam. Por que só elas receberam isso e os homens só receberam os detalhes? E aqui o Rebbe explica, porque aqui nós percebemos a grandeza e a superioridade em geral das mulheres em relação aos homens. No Avodat Hashem Michlal, no serviço a Deus de uma forma geral. Porque nós percebemos que as mulheres elas têm mais emuná irat Hashem. Elas têm mais fé visível e revelada em Deus. E elas têm mais reverência do que os homens. Alguns dizem porque elas são mais simples, não têm tanto conhecimento, então por isso que elas conseguem captar sem tanta análise, sem se aprofundar tanto. Mas o ponto principal é, por que tudo isso funciona? Porque nas mulheres brilha uma emuná, uma fé pura, diretamente de Akadosh Baruch Hu, diretamente de Deus. E por essa razão, o judaísmo passa pelo ventre materno e não pelo ventre paterno, e não pelo pai, e sim pelo ventre materno. Porque a essência e o global, a regra geral de todo o povo de Israel depende em quem? Depende na mulher. Que aquele que nasceu de uma mãe judia é judeu, mesmo que o pai não seja judeu. Os detalhes de que tribo que você é, Kohen Levi Israel, depende do pai. Mas a regra geral, a essência, isso vem da mãe. É exatamente essa história. Então já que a Torá e Mitzvot foram dadas para o povo de Israel, então na mãe, que depende toda a Kedushat Israel, toda a santidade do povo de Israel, todo o judaísmo, então elas receberam as regras, Rashei Dvarim, que isso tudo tem a ver com a nossa emuná em Hashem, o nosso irat Hashem, nossa reverência de Hashem, que isso é a regra de toda a Torá. A base de toda a Torá é a nossa fé e a nossa reverência em Hashem. Já para o pai que depende dos detalhes, então para ele foi dado os detalhes, as mitzvot, foi dado todos os digdukim e todas as ramificações da Torá. E por essa razão as mulheres são isentas das mitzvot, as sesh, as mangramadas, as mitzvot positivas, que dependem de um tempo específico. Porque nas mitzvot, nós temos as mitzvot tase, mitzvot lo tase, mitzvot positivas, mitzvot proibitivas. Então nas mitzvot proibitivas, elas têm obrigação, não podem fazer nada que é proibido. E as mitzvot que são atemporais, como mezuzá, por exemplo, elas têm obrigação. Então essas mitzvot, elas não vieram nos detalhes dos horários. Sempre tem obrigação, ou sempre tem essa proibição. Então por isso que as mulheres, elas têm a ver com essas mitzvot, que têm a ver com o tempo em geral. Já as mitzvot que são específicas, são detalhadas, olha, neste dia, neste horário, você tem que fazer ou não deve fazer. As mulheres, elas são isentas dessas mitzvot positivas que dependem de um tempo específico. Então nós sabemos que da mesma forma que saímos do Egito, assim também vai ser os milagres, maravilhas na vinda do Mashiach. Da mesma forma que na saída do Egito foi pela recompensa, pelo mérito das mulheres tzidkaniot, daquela geração, da fé máxima que elas tinham, então por isso que no povo de Israel saiu do Egito, assim também, e através delas recebemos a Torá, toda a Torá, todo o povo de Israel recebeu a Torá, graças às mulheres, assim também vai ser na redenção futura, que está chegando muito em breve, que pelo mérito das mulheres tzidkaniot, nós sairemos desse exílio e receberemos toda a Torá de Mashiach, que ele vai ensinar para todo o povo de Israel, dos menores aos maiores, que o ensinamento da Torá pelo Mashiach vai ser de uma forma visível, e ele vai explicar todas as regras da Torá. E quando Mashiach chegar, vai ser revelado a essência e a parte mais profunda da Torá. Que isso seja muito em breve, se Deus quiser, pelo mérito das mulheres. E assim descreve também o Yalco Timoni, que a nossa redenção vai ser pelo mérito das mulheres justas da nossa geração. E mais ainda, o Arizal, o Ari HaKadosh, ele fala que a nossa geração, a última geração do exílio, é uma reencarnação da geração que saiu do Egito, e que assim seja muito em breve, se Deus quiser.